Então vamos continuar. Só fazer um pequeno resumo até aqui. E seguir mais um pouco e fazer alguns comentários. Tatorá contou que a fome apertou de fato na região. E Jacó viu que tem comida no Egito, que tem esperanças no Egito. Então, esperanças de comida. E como nossos sábios dizem, que essa esperança que a Torá está falando é porque alguma coisa estava mexendo na cabeça do Jacó que lá vai sair alguma coisa boa. E ele diz para os filhos: eu ouvi falar que no Egito tem esperanças, então desçam lá e comprem para nós comida ali, nós vamos viver e não morrer. Vocês vão comprar, porque não adianta mandar escravos. O que eu estou sabendo das notícias que vêm daqueles lados é que eles só vendem comida para chefes de família e filhos de chefes de família. Então vocês vão ter que trazer comida para cada família de vocês. E não adianta só um descer, que ele não vai conseguir trazer muita comida. Cada um pode trazer um burro de comida. Então vai todo mundo. Mas o Binyamin não vai. Binyamin, eu tenho medo que vai acontecer alguma coisa com ele no caminho. Eu prefiro que ele não vá. E aí eles foram, cada um entrou por um lugar para não dar na vista que eles estão chegando. E Yosef mandou os policiais irem atrás dos irmãos, já que eles não estavam vindo já há 3 dias, desde que foram registrados na entrada do Egito. Acabaram trazendo os irmãos perante ele, e a Torá diz que Yosef viu seus irmãos e os reconheceu, e resolveu falar duro com eles. E falou para eles: de onde vocês vieram? Eles disseram: nós viemos da terra de Canaã para comprar comida. Aí a Torá diz de novo: Vayaker Yosef. E Yosef reconheceu os seus irmãos, e eles não reconheceram ele. Então aqui eu esqueci de falar um detalhe interessante. Por que a Torá fala 2 vezes que Yosef reconheceu eles? Primeiro a Torá diz: Yosef reconheceu eles e falou com eles duro, perguntou de onde eles estão. Eles disseram que estão na terra de Canaã comprar comida. Aí a Torá de novo diz: e Yosef reconheceu eles e eles não reconheceram. Quando Yosef reconheceu no primeiro momento, reconheceu que são seus irmãos, ele ficou na hora pensando: será que, da mesma forma que eu estou reconhecendo eles e não estou falando nada, pode ser também que eles me reconheceram e eles não estão falando nada? Como que eu posso testar se eles estão me reconhecendo ou não? Ele joga essa pergunta: de onde vocês são? Se eles reconheceram ele e não querem que ele saiba que eles estão percebendo quem é ele, eles vão mentir agora. Não vão falar de onde eles vieram, vão inventar outro lugar para não dar na vista. Se eles falarem a verdade, que eles são da terra de Canaã, é sinal que eles não reconheceram. Então por isso ele pergunta para eles: de onde vocês vieram? Eles dizem: da terra de Canaã. Então aí sim a Torá diz que Yosef reconheceu que eles não reconheceram ele. E aí sim o Yosef lembra dos sonhos que ele teve no passado. Eles acabaram de se curvar perante ele. E eles são acusados pelo Yosef de serem espiões. Já comentamos, espiões era uma forma de impedir que eles saíssem na rua para pedir informações sobre Yosef. Qualquer desconfiança que eles tivessem, eles iam ficar quietos, porque senão eles vão se entregar que eles de fato são espiões. Todos nós somos filhos de uma mesma pessoa, e nós não somos espiões. Aí o Yosef diz: bom, se vocês não são espiões, Vocês estavam xeretando as coisas, então vocês vieram em nome da sua família para ver o ponto fraco do Egito. Eles dizem não. Nós, na verdade, somos 12 irmãos. Um irmão está com o nosso pai, o pequeno. Um outro sumiu. E, por conseguinte, nós não somos espiões da família. Se nós fôssemos fazer um serviço para a família, estaríamos todos aqui. Diz o Yosef, então é isso que eu falei para vocês, são espiões do país. E o teu pai nunca ia sacrificar todos os filhos numa missão pelo país. Então só 10 vieram fazer. Os outros dois, esse papo aí que um sumiu, o outro está aqui, né? Deve ser que os dois já foram presos nesses serviços de espionagem. Diz o Yosef, vocês vão ser testados da seguinte forma. Ninguém sai daqui enquanto não vier o irmão menor. Eu vou prender vocês todos aqui. E um de vocês volta para casa e me traz esse irmão mais novo. Se vocês trouxerem o irmão mais novo, então está comprovado que é verdade que tem um irmão que está em casa. E então vocês não são espiões. E tá bom, eu vou aceitar. E assim o Yosef prende eles durante 3 dias. Quando chega o terceiro dia, diz o Yosef para eles, olha, vocês vão fazer o seguinte e vão viver. Por quê? Porque eu temo a Deus. Eu não quero mais ficar prendendo vocês aqui, já estão 3 dias aqui presos, muito tempo, depois as famílias de vocês vão passar fome, eu não quero fazer esse sofrimento para vocês. Então todos vocês podem voltar para casa, mas um fica aqui preso. Vai ser uma garantia. E vocês vão para casa, vocês levam comida para casa. E da próxima vez que vocês vierem, vocês vêm com o irmão menor de vocês. Foi por aqui que nós paramos na semana passada. O que acontece nesse momento? O Yosef quer prender o irmão Shimon. Comentamos por que justo Shimon. 2 motivos. Número 1, foi Shimon que apontou para o Yosef quando o Yosef estava vindo encontrar seus irmãos há 21 anos atrás e falou, olha o sonhador chegando, vamos matar ele. Então, uma forma de perdoar pelo que ele fez, Yosef prende ele. E segundo, que Yosef conhece a família dele muito bem e sabe que Shimon e Levi juntos destruíram uma cidade inteira de Shechem. Então ele está com medo, se os dois ficarem juntos, vai que dá uma louca neles, eles ficam nervosos com o que eu estou fazendo e vão fazer uma guerra aqui. Então a melhor coisa, um fica preso, o outro pode voltar. Os dois, cada um separado, não vão ter essa força. E aí ele chama a guarda pessoal para prender o Shimon. E o Shimon fala para os irmãos, vão tranquilos que aqui ninguém vai se meter comigo. Ele era forte. E de fato, 70 policiais que tentaram prender ele não estavam conseguindo prender ele. Aí Yosef falou para o seu filho mais velho, Menashe, vai lá, dá um jeito no Shimon. E ele, Menashe, vai e dá uma pancada na nuca do seu tio Shimon. E aí o Shimon sente o baque e vê, opa, peraí, esse daqui já é outra história, né? Esses policiais aí, esse cara tem alguma força diferente. E aí ele obedece bonitinho e entra na prisão. Só que nesse momento, só antes de mais nada, temos que lembrar o que nós vimos semana passada, muito importante, que Yosef está fazendo todo um teste agora, que na verdade não é só um teste. A intenção do Yosef é, para eu poder voltar a me unir à minha família, que eu muito gostaria, nós temos que quebrar 2 coisas. Primeiro, quebrar o rancor que eu tenho do que eles fizeram comigo. Segundo lugar, quebrar a imagem que eles, meus irmãos, têm de mim. Eles têm a imagem de mim, aquele sonhador, que pensa em ser o ditador, o rei, vai dominar a gente, vai ser o único herdeiro de todo o legado de Abraão, Isaac e Jacó. Eles sentem que eu sou uma ameaça para eles. Eu tenho que demonstrar para eles que não é verdade isso. E por isso o Yosef agora vai fazer toda uma jogada com eles, para mostrar para os seus irmãos. Primeiro, ele quer ver dos seus irmãos se os seus irmãos de fato se arrependeram completamente do que eles fizeram. E isso ele vai testar com Binyamin. E vai fazer de tudo para que tragam o Binyamin. E ele quer ver até que ponto eles estão dispostos a sacrificar o Binyamin, não igual no passado com ele, que foi um sacrifício por bobagem, mas agora um sacrifício por uma necessidade da família. Vocês não vão comer, vocês vão morrer de fome se o Binyamin não aparecer aqui. Ele quer ver até que ponto eles estão dispostos a sacrificar o seu irmão Binyamin. E dessa forma ele vai conseguir perceber se eles se arrependeram do que eles fizeram com Yosef. Em segundo lugar, Yosef quer mostrar para eles, a partir do momento que lá para frente ele falar "Yuhu, eu sou Yosef", ele quer que eles tenham naquele momento uma imagem e olhem: opa, não pode ser. Nós estávamos à mercê desse cara. Esse sujeito é poderosíssimo. Ele mostrou para a gente, claro, como ele tinha poder. Ele podia aprender quando ele queria aprender. Ele podia colocar dinheiro na nossa mala. Ele podia esconder coisas nas nossas malas. Ele podia fazer um monte de coisas com a gente. E podia muito bem ter feito muito mal para nós. Podia muito bem ter se vingado de tudo que a gente fez. E ele não fez. Então, a imagem que eles vão ter naquele momento é um Yosef completamente diferente do que eles imaginavam. E assim, Yosef vai poder voltar à sua família querida, não como um estranho, não como alguém que apresenta uma ameaça, mas sim como um irmão como nós éramos antes dos 17 anos e nos dávamos muito bem. Diz então o Yosef para eles: "Im keinim atem", se vocês de fato são sinceros, "achichem echad yeaser beveit mishmarchem", um irmão de vocês vai ficar preso aqui, "veatem lechu haviu shever avon batechem", vocês vão, levem a comida para a fome das suas casas, "vetachichem hakaton taviu eilai", e o irmão menor vocês vão trazer para mim, "ve'yamnu'divrechem", e vão ser comprovadas as suas palavras, que vocês não são espiões, "ve'lotamutu", vocês não vão morrer, "ve'yasuchem", e assim eles fizeram. Eles não tinham opção. O chefe aqui, chefe da comida, está dizendo que é isso. Então é isso. Mas aí eles, entre eles, "vayomeru ish elachiv", e disseram um para o seu irmão. Começou uma conversa entre os irmãos. Quem é o ish que falou para o irmão? Shimon. O mesmo Shimon que lá no passado foi o primeiro a falar: "Olha o sonhador chegando". Ele vira para o irmão, para o Levi, e fala: "Aval Hashemim anachnu", mas na verdade nós somos culpados. "Alahinu", sobre o nosso irmão, "asherainu tzarat nafsho", que nós vimos o sofrimento da alma dele, "beitchanenu eleinu", quando ele suplicou para nós: "Não venda, não me vende, não me vende", "velo shamanu", e nós não ouvimos ele, "alken ba eleinu atzara hazot", por isso veio esse sofrimento sobre nós. Vayan Reuven otam lemor. Aí o Reuven fala para eles: Alo amarti alechem lemor. Eu falei para vocês: Al techetu vayeled. Não pequem com a criança. Eu falei: não façam isso com o menino. Velo shematem, vocês não me ouviram. Vegam damo inenidrash. E também o sangue do papai está sendo agora cobrado de nós. E eles não sabiam que o Yosef estava ouvindo e entendendo o que eles estão falando. Que a Meilitz Benotam, pois havia um intérprete entre eles. Quer dizer, até agora a gente viu toda a conversa, parecia que era uma coisa direta. Yosef não falava direto com eles. Yosef não fala hebraico, entre aspas. Lógico que fala, mas ele não fala. Ele é vice-rei do Egito, ele não fala hebraico. Aliás, ninguém pode saber que ele fala hebraico, porque a gente viu que ele jurou para o faraó que ninguém vai saber que ele sabe uma língua a mais que o faraó. Então ninguém sabe, ele não sabe hebraico, ele fala egípcio. Ele fala egípcio, os irmãos falam hebraico, como é que se entendem? Tem um intérprete. O intérprete era o seu filho Menashe, que estava o tempo todo por lá. Menashe sabia hebraico, aprendeu com o pai, e Menashe sabia egípcio, afinal de contas ele cresceu no Egito. Então tinha intérprete. Até agora o tempo todo Yosef falava egípcio e eles falavam hebraico. Então eles começaram agora entre eles a discutir em hebraico. Yosef está lá e eles pensam, ele não está entendendo nada, o vice-rei não tem nada a ver com o papo, ele está falando outra língua. Sim. Qual o problema? Não pode ter intérprete? Ele vai vender comida para todos os lugares? Não, o filho do vice-rei. Quer dizer, primeiro, não sei se eles sabiam que era filho. Não sei se ele demonstrava ser filho. Ele era o intérprete do palácio. Segundo, mesmo se sim soubesse que é filho, ele fez berlitz. Qual o problema? Eles não sabem? Ninguém sabe de onde ele é. Se nem o presidente dos Estados Unidos se sabe onde nasceu, por que que tinham que saber onde Yosef nasceu? Então a Torá enfatiza que eles não sabiam que Yosef está entendendo tudo. Porque tinha intérprete. Vayisov me'alehem vayevk. Yosef se afastou deles. Tá bom? Tá melhor? Então Yosef se afastou dos irmãos. Yosef se afasta dos irmãos e chora. Por que chorou? Óbvio, ele está vendo que eles estão se arrependendo de fato do que eles fizeram com ele. Ele ficou emocionado. Então Yosef se afastou e chorou. Vayashov aleihem. Depois Yosef retorna aos seus irmãos. Vai daber alehem, falou para eles. Vai ikach meitam et Shimon. E pegou deles o Shimon. Vai esor oto leineihem. E prendeu o Shimon na frente deles. Bom, em primeiro lugar, nós vemos aqui a grandeza dos irmãos do Yosef. Quando acontece algum sofrimento para uma pessoa, quando acontece alguma coisa diferente, ruim, chata, a tendência é a pessoa reclamar, chiar. o que eles fizeram? Eles olharam para aquilo e falaram: peraí, se Deus está trazendo isso sobre nós, tem um motivo. E esse motivo é nós. Não tem outro motivo. Nós somos culpados de alguma coisa. Não é possível que está acontecendo tamanha desgraça com a gente sem motivo. Esse negócio dele exigir que a gente traga Beniamim para cá, quando o papai não quer de jeito nenhum que saia de casa, e nem me pergunta como a gente vai fazer isso. Nós estamos agora fritos, porque o pai não vai deixar trazer o Beniamim e não vai ter comida, nós vamos morrer de fome, literalmente. E o Shimon vai ficar preso aqui no Egito, sabe lá até quando. Então nós vamos voltar para casa, papai vai falar: cadê o Shimon? Shimon ficou preso lá, se não mandar o Beniamim, e aí, que vai ser agora do papai? Coitado do velho. Já está sofrendo com o negócio do Yosef, agora vai sofrer com o Shimon e ainda o Beniamim. Eles param naquele momento e começam a fazer uma análise da vida deles. Alguma coisa nós erramos. Análise. Eles estavam fazendo uma análise da vida deles. Fizeram então uma análise da vida deles. E começaram a pensar e chegaram à conclusão: nós não ouvimos as súplicas do nosso irmão. Ou seja, num primeiro momento os irmãos pensam: olha, qual foi a nossa falha lá atrás? A princípio a nossa falha foi que nós não ouvimos as súplicas deles, dele, Yosef. Por quê? Porque a venda, e mesmo que nós queríamos matar ele, foi tudo julgado segundo leis. Não foi jogado assim, a gente viu na época. Então isso estava tudo bem que foi estranho, tudo bem que, sei lá, mas foi feito segundo a lei. Mas quando ele começou a suplicar, nós não tivemos um pouco de sensibilidade com o nosso irmão. Isso é um erro. Um pouco de piedade. Agora não estão tendo piedade da gente. Fala, Cíntia. Ele precisava da justificativa? Ele é o vice-rei, ele falou: ó, esse cara aqui fica aqui. Acabou. Eles não podem discutir. Você vê que eles estão de mãos atadas. E é justamente a intenção do Yosef: mostrar para eles que vocês estavam de mãos atadas na minha mão. Vocês não podiam reclamar, não podiam questionar nada. E mesmo assim eu não fiz mal com vocês. Mesmo assim, eu dei comida para vocês e etc., como a gente vai ver na continuação. Acrescentando do Midrash, mas também estou lendo, está aqui, ó, o Midrash está na minha mão. Sim? O Talmud, de uma forma geral, a gente já mencionou várias vezes, o Talmud, de uma forma geral, se atém mais a leis. Tem também outras coisas, mas é mais leis. O Midrash praticamente não se ocupa de leis, e sim mais a parte histórica. Aprendizado, ética, moral, etc. Fala. Exatamente. Tá. Sim. O teste é a parte oculta da história. É o que o Yosef está pensando. O que ele alega para os irmãos para trazerem o Binyamin é para provar que vocês não são espiões. De fato, vocês são uma família que tem X pessoas e não é invenção de vocês. No fundo é um teste. Aliás, Cíntia, complementando isso, tem mais um motivo por que Yosef prende o Shimon. Sim, isso também, mas tem mais uma coisa. O Midrash conta que Yosef tinha medo agora. Afinal de contas, o que está acontecendo? O Yosef sabe muito bem, tá, agora eu estou falando o que está lá dentro da cabeça dele, ele sabe muito bem que trazer o Binyamin vai ser um negócio, vai ser uma guerra em casa. Porque ele conhece o pai dele, ele sabe que ele já sumiu, e imagina que se ele não veio é porque o papai não vai deixar sair. Eles já falaram que o pai está com o pai. Ele já imagina que o pai não vai deixar sair. Então, o Yosef tem um medo. Eu quero fazer um teste, então eu preciso que Binyamin venha. Se eu obrigo eles a trazer o Binyamin, e eu sei que o papai não vai liberar, mas eles vão precisar de comida. Sabe o que meus irmãos são capazes de fazer? Para não morrer de fome? Vão catar alguém aí na rua. Pega alguém, traz aqui e fala, tá aí o nosso irmão mais novo. Eu não vou poder dizer não, não é. Como que eu sei? Yosef prende o Shimon lá. Shimon não está dentro do plano que eles vão fazer agora, se forem fazer. Se chegar alguém aqui, primeira coisa que vai fazer é chamar o Shimon e falar quem é. Se o Shimon gaguejar, então arrumaram alguém da rua. Aí eu posso acusar, vocês trouxeram alguém da rua. Yosef era muito inteligente, pensava longe. Muito bem. Yosef ordenou a peãozada, né? Ordenou vai malhuet keleihem bar. Encham as sacolas deles de grãos. Vieram comprar comida. Já bati um papo com eles, já cheguei aqui a um acordo. Agora chegou a hora de mandar eles embora com a comida. pagaram. Então Yosef ordenou encher as sacolas deles com grãos, com a comida. Ulhashim kaspehem ishel sakot. E mandou devolver o dinheiro que cada um pagou na sua sacola. Velatet lahem tseidala darech. E dá para eles também comida para o caminho. Porque senão eles vão gastar da comida da sacola. Chega em casa já está faltando comida. Dá comida para a viagem. Vayas lahem ken. E assim fez o encarregado. Encheu sacolas de comida, botou o dinheiro que cada um pagou dentro da sacola, fechou. E deu ainda uma sacolinha de comida para o caminho. Agora, Shimon está preso. A família dele tem que comer. O Yosef manda encher a sacola dele também, e o dinheiro dele também devolver e manda com o resto. Vai voltar para casa comida para a família do Shimon também. O dinheiro do Shimon, ele põe na sacola do Levi. E assim, eles pegaram as suas comidas e colocaram em cima dos jumentos deles. Vai ele com Misham e foram embora. Viagem, voltar para casa. Vai iftach ha'echad et sako latet mispo lachamoro b'malon. Quando chegaram no hotel, não era hotel, o lugar onde iam pernoitar, um deles, diz o Midrash quem é o um. Vai iftach ha'echad, abriu o um. O um é o solitário. Shimon e Levi estavam sempre juntos. Agora o Levi é chamado do um, o coitado que está sozinho, está sem a duplinha dele. Ele abriu a sua sacola, latet mispo lachamoroba malon, para dar comida para o animal dele. Vayaret kaspo. E ele viu o dinheiro dele. Veinehu befiam tachto. Está lá na sacola dele. Vayomer elechav hushav kaspi. Ele virou para os seus irmãos e falou: o meu dinheiro foi devolvido. O meu dinheiro foi devolvido, está aqui na minha sacola. Vayetzelibam. Tradução literal: o coração deles saiu. Quer dizer, disparou o coração deles, ficaram desesperados, em pânico. Vayeheredu isha lachiv lemoes, ficaram em pânico e virou um para o outro e falou: Mazot asa Elohim lano. O que Deus fez para nós? Quer dizer, agora nós não temos ideia como vai ser a nossa próxima viagem para o Egito. Nós estamos totalmente fritos. Vamos chegar em casa agora, vai ter que tirar o Benjamim do papai. Nem pergunta o que vai ser para conseguir isso. E ainda por cima, o dinheiro está na sacola. Desde quando o dinheiro é devolvido na sacola? Só pode ser uma coisa: vão cair em cima da gente a próxima vez que formos para o Egito. Vão acusar agora a gente, além de espiões, vão dizer que nós somos bandidos, que nós roubamos o dinheiro, que nós vamos comida. Vai saber como inventar agora. Ficaram desesperados. Um comentário interessante que traz o Rav Hirsch aqui sobre a expressão de comida. Comida em hebraico tem vários sinônimos. A comida é chamada de lechem, por exemplo, pão. Alimento é chamado de lechem. Comida é chamada também de teref. Comida é chamada de shever. Estava aqui antes também que o Yaakov disse que viu que tem shever no Egito. Comida é chamada de shever. comida para o caminho, provisões para o caminho, são chamadas de tzeidá. Todas essas palavras têm algo em comum. Todas elas têm um segundo significado. E o segundo significado dessas palavras está sempre ligado à guerra, à batalha. Lechem vem da palavra milchamá, guerra. Teref vem da palavra litrof, que é atacar, quando um animal ataca o outro. Shever é de quebrar. Seidá é de caçar. Todas essas palavras, então, têm um ponto em comum. Qual é o ponto em comum? Que para a pessoa conseguir comida, para a pessoa conseguir sustento, ele tem que batalhar. Ele tem que lutar, entre aspas, contra os seus concorrentes ou o que for. Quer dizer, sustento está ligado a uma batalha de sobrevivência.
Mas isso não tem a ver com aquilo que o senhor fala para Adão quando sai do paraíso, você vai ali?
Sim.
Com o suor
da sua testa. Tudo a ver. Quer dizer, você... Justamente, tá certo. Você percebe a conexão que tem entre trabalho e a maldição do Adão. É uma guerra. Não é uma coisa positiva. Quer dizer, é uma coisa que é necessária, um mal necessário. Vayavou el Yaakov avihem. E vieram os irmãos para o Yaakov, seu pai. Chegaram em casa. Arta Kenan, na terra de Canaã. Vayagidulo et kol hakorot otam leimor. E eles contaram para o seu pai tudo o que aconteceu. Só que eles não querem deixar o pai chateado, preocupado e pior do que ele já está. Então eles tentam diminuir um pouquinho a história, quer dizer, não tem como escapar, vão ter que contar o que aconteceu, mas pelo menos no que dá para abrandar um pouco, eles tentam. Diber Haish Adonai Haaretz Itanu Kashot. O chefe lá da terra, o poderoso lá da terra, falou com a gente de uma linguagem muito dura. Vayitenu Otanu Kimraglim Et Haaretz. E ele nos colocou como se fôssemos espiões. Pera aí, ele falou que vocês são espiões. Mas eles não falam assim para o pai, que vai ficar muito pesado. Ele falou como se nós fôssemos espiões. E nós explicamos e falamos para ele que nós somos pessoas sinceras. Nós não somos espiões. Nós somos em 12 irmãos, filhos do nosso pai. A errada em Neno, um desapareceu, não existe. E o mais novo está com nosso pai hoje na terra de Canaã. Vayomer eleinu ha'ish Adonai ha'aretz. E nos disse o homem lá, dono da terra, Bezot eidá ki cheinim atem. Dessa forma eu vou saber que vocês são sinceros. Um dos irmãos fica, vocês deixam aqui. Também aqui estão abrandando, não falaram, ele ficou preso. Um vocês deixam aqui. E a comida para suas famílias peguem e levem. Entre parênteses, uma coisa muito importante. Quando a Torá disse antes que o Shimon foi preso, a Torá diz que o Yosef prendeu o Shimon perante os olhos deles. Diz o Midrash, quer dizer, perante os olhos. Prendeu, está preso. Perante os olhos significa que só na frente deles é que Shimon estava preso. Assim que os irmãos viajaram, o Yosef saiu, quer dizer, ele não estava perto da prisão, não foi ele que... para o Shimon não saber que foi ele que deu essa ordem, mas o Yosef dá uma ordem para soltarem o Shimon, botarem ele num hotel 5 estrelas por conta do Yosef. O que ele precisasse, vocês dão tudo para ele. Mas não fala que fui eu, não sei de nada. O que aconteceu que ele saiu da prisão, ele não vai saber. Quer dizer, o Yosef tinha pena do seu irmão, não queria fazê-lo sofrer. Perante os irmãos, ele tinha que fazer esse show. Depois, deixa o Shimon lá à vontade, sem entender o que está acontecendo de repente, mas tudo bem. Visto de saída ele não tinha. Ve'aviu et achichem hakaton eilai. Continuam os filhos contando para o pai que o cara lá falou que vocês vão levar comida para casa e vocês vão trazer o seu irmão menor para mim. Ve'de'akilom eraglimatem. E eu vou saber que vocês não são espiões. Que reinimatem, que vocês são pessoas sinceras. Etachichemetem lachem. Aí eu vou dar o seu outro irmão para vocês, quer dizer, vou liberar o Shimon para vocês. Vetares tischar, vocês podem fazer à vontade negócios, passear à vontade na terra, vocês vão ficar liberados. Por enquanto, vocês estão limitados. A hora que vocês trouxerem o Binyamin, vai se comprovar que vocês são pessoas honestas. Aí eu vou dar para vocês direito de fazer o que vocês quiserem aqui, podem ficar à vontade na terra. Mas até lá, não. Vaiyi hem merikim et sakeihem. E eles estavam esvaziando as suas sacolas. Até agora ninguém mexeu nas sacolas. Eles vieram do Egito, só o Levi que mexeu na sacola no caminho e já viu que tinha dinheiro. Eles não. Chegaram em casa agora, cada um foi esvaziar no seu estoque. Vai Emerikim, sacou? E cada um tinha o seu dinheiro, a sua carteira com o seu dinheiro no seu saco. Vairu et sororot kaspen hemavaviem vairau. Eles viram, o pai viu agora que todo mundo está com o dinheiro devolvido e eles temeram. Agora ficaram com medo. Agora que Jacó viu que a situação está pior do que ele imaginava, diz o Jacó para os seus filhos: Otishi Kaltem, vocês me desfiliaram. Yosef Einenu, Yosef sumiu. Veshimon Einenu, e Shimon também sumiu. Vet Binyamin Tikachu, vocês querem pegar o Binyamin? Alai hayu hulana, sobre mim já veio tudo. Chega. Chega de tsures. Nesse momento, o Yaakov está, na verdade, demonstrando uma certa incerteza. Há um tempo atrás, 20 anos atrás, Yosef desapareceu. Vocês vieram aí com uma túnica. Ele não está falando tudo isso, né? Vocês vieram com uma túnica cheia de sangue e eu cheguei à conclusão que o cara, que o meu filho foi morto. Mas até hoje eu não sei o que aconteceu. E eu desconfio que alguma coisa tem a ver com vocês, mas não sei. Agora vocês vieram de novo do Egito, de longe, e falam que o Shimon ficou preso, que o cara lá falou duro, prendeu. Essa história não está colando. Eu estou com medo que vocês agora pegaram o Shimon e aprontaram alguma também com ele. Então vocês querem ainda pegar Binyamin para me aprontar com o Binyamin também? Chega, né? Já deu. Suficiente. O Rav Hirsch diz: o Yaakov não sabe se a história do Yosef, a história de Shimon, é a mesma. Fato é que dois sumiram. Como sumiram, ele não sabe. Uma coisa sim, uma pessoa inteligente sabe. Que se acontecem duas histórias semelhantes, você não vai arriscar a terceira. E por conseguinte, ele diz, chega, até aqui. Beniamim não vai sair de casa. O Gaon de Vilna traz aqui um comentário extremamente interessante que a gente já falou no passado. Quando Yaakov é ordenado pela sua mãe Rivka, vai e leva a comidinha que o papai está pedindo e ganha as brachot dele. Ele está querendo dar as brachot para o Esav, mas você que merece no seu primogênito, vai lá, você vai ganhar as bênçãos dele. Naquele momento, o Yaakov diz para a mãe: mãe, e se o papai de repente vai me apalpar e vai perceber que eu estou enganando ele, que eu não sou peludo igual meu irmão, e vai me amaldiçoar? Diz a mãe: não se preocupa, filho. Alai kililatecha beni, sobre mim está sua maldição. Fica tranquilo, não vai acontecer nada com você. Diz o Gaon de Vilna que a mãe Rivka, naquele momento, deu uma dica para o seu filho: saiba que você tem três maldições na vida. Essa aqui de Yitzhak, agora, isso não faz parte do que está previsto na tua vida. Então fica tranquilo, aqui não vai rolar maldição. Vai rolar maldição para você em três coisas que estão indicadas na palavra Alai. Alai são três letras: Ain, Lamed, Yud. Ain, Esav. Esav vai te perseguir, vai querer te matar, vai rolar muita coisa. Lamed de Lavan. Você vai sofrer bastante na mão do Lavan. E Yud de Yosef. Então disse a mãe para ele: fica tranquilo, teu pai não vai te amaldiçoar. Você vai ter três sofrimentos ao longo da tua vida: Alai, Esav, Lavan, Yosef. E agora, qual a linguagem que Yaakov usa para os seus filhos quando eles dizem toda essa história que aconteceu e de repente aparece até o dinheiro de volta? Diz o Yaakov: vocês me desfilharam, já levaram o Yosef, já sumiu o Shimon, e vocês querem pegar o Beniamim? Alai hayu hulana. Ele usa a mesma palavra: sobre mim já veio tudo. Ou seja, foi previsto pela minha mãe, profeticamente, que eu teria três sofrimentos na vida: Esav, Lavan e Yosef. Já foi tudo isso. Que história é essa agora do Shimon desaparecer e Beniamim ser levado? Isso não faz parte do meu pecale. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Até aqui. Chega. Fala.
Por que
que outro filho? Nesse momento faltam 17 anos para ele falecer, 18 anos para ele falecer, então ele tem 129 anos. Com 129 anos, querer ir para a briga? E depois ele não sabe o que, que é. Você vê que o Yaakov, de certa forma, está desconfiado que vai ter história. Quem disse que Shimon está preso? Eles falaram, mas, sei lá, alguma coisa está estranha nessa história. E se não é? Se eles aprontaram alguma, o Yaakov não está mais entendendo nada. Ele agora está, de fato, perdido. Bom, aí eles vão ter que dar um jeito agora, porque o pai não vai liberar Beniamim. Eles precisam trazer comida para casa logo logo. E vamos ter que ver qual é essa negociação entre eles e o seu pai. queria fazer dois comentários sobre... Sim, sim, tinha. Que é esse cara, ele, ninguém desconfia. E aí que está um negócio muito interessante. O Yosef era muito parecido com Yaakov. E os irmãos chegam lá, estão na frente do Yosef. E não passa pela cabeça deles em nenhum momento que esse cara aí está parecido demais com alguém que a gente conhece. Tudo bem, Yosef a gente não lembra. Ele saiu de casa, não tinha barba. Está perfeito. Mas agora ele de barba está mais parecido ainda com o papai. Então você pode dizer que a Torá diz que não se fica olhando para a cara de um perverso. Então eles não olhavam muito para a cara dele, não dava para ficar observando que ele é parecido ou não é parecido. Mas mesmo assim, eles estão na cara dele, eles veem que o cara é poderoso por um lado. Por outro lado, o cara é o cara que vende a comida. E ele é crítico e ele fica querendo saber tudo da vida deles. Está tudo muito estranho nessa história. E cada vez a história vai ficando mais estranha. Porque eles estão acusados de serem espiões. A gente não chegou ainda. Mas lá para frente, na segunda viagem que eles vão fazer, eles vão ser convidados para vir no Palácio Real para almoçar. Espera aí. Até pouco atrás, tempo atrás, tínhamos acusação de espiões. Ninguém leva espiões dentro do palácio. Então, tinha muita coisa para se desconfiar dessa cada ponto da história dá mais um motivo para uma desconfiança. Por que que não tem uma desconfiança do lado deles? Ou pode até ser que sim, tinha desconfiança. Mas eles não estão percebendo o que está acontecendo, parece. E aqui nós vemos uma coisa incrível. Isso se chama em hebraico Ashgaha Pratit, divina providência. Quando Deus quer que uma coisa aconteça, quando Deus quer que o curso das coisas seja de uma certa forma, Deus faz de uma forma que a pessoa parte de um ponto e de um princípio totalmente errado, e esse princípio confunde a pessoa e faz com que a pessoa não enxergue a realidade. Para eles, irmãos, que venderam Yosef como escravo, o Yosef é um escravo. Tanto é que eles foram procurar o irmão como escravo. A gente viu que eles foram até, pensaram que ele deve estar no ponto mais baixo lá. Para eles, nunca ia passar pela cabeça deles, mas nunca, 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 que o irmão que foi vendido como escravo, estrangeiro, quando pelas leis do país, estrangeiro nunca vai virar. Nenhum ministro, muito mais ainda, virá vice-rei. Então não é, acabou. Nós partimos do pressuposto que Yosef é um escravo. A gente tem que ainda achar ele. Ainda vai achar ele. Mas não aqui. Aqui não tem nada a ver. Mas esse cara parece o quê? E daí que ele parece? Mas não é. Nosso irmão é escravo. A partir do momento que a... Fala.
Acabaram desejando de alguma forma os irmãos.
Sim. Eu não sei nem se eles lembram dos sonhos. Uma coisa que te incomoda, você esquece. Isso também, isso também. Olha só o exemplo. Um exemplo de 40 anos atrás. Um exemplo nem de 40, menos de 40 anos atrás. Antes da guerra de Yom Kippur. A inteligência de Israel anunciou: não vai ter guerra. Ponto. Não vai ter guerra. Agora não vai rolar nada. Fiquem tranquilos, não vai acontecer nada. Aí viram que os egípcios estavam fazendo, mandando tropas em direção ao canal de Suez. Não, isso é só um treino deles. Tá bom. Eles chegaram até o canal. Não, é um treino mais sério deles, mas não é nada, não vai acontecer nada. E no final das contas estourou a guerra. Quer dizer, existem momentos que Deus faz a pessoa partir de um pressuposto errado, porque Deus quer que a coisa siga naquele sentido. E a pessoa não enxerga. Tudo vai ter motivos, explicações. Mesma coisa aqui. Os irmãos estão vendo que as coisas estão muito estranhas. Cada coisa eles vão ter alguma desculpa, vão dar algum motivo, alguma coisa vão inventar. Fato é, o cara que está na nossa frente é um maluco. O nosso irmão é escravo. E por isso mesmo, quando Yosef vai se revelar para eles, eles ficam mais perdidos ainda. Eles ficam completamente confusos na hora. Eles falam: não é possível. Não é possível. Como a gente não imaginou antes que esse é o Yosef? Como pode ser? O Ben Ishai. Ben Ishai, que viveu em Bagdá, escreve uma história muito maluca também, para mostrar para a gente como que funciona a divina providência. E ele conta a seguinte história. Havia em Jerusalém um judeu chamado Abraham. Esse Abraham era marceneiro. E trabalhava honesto, ganhava o seu pão, trabalhava, era uma pessoa conhecida. Uma vez ele precisou viajar. Ele tinha que viajar por uma semana. Ele tinha medo que o dinheiro que ele tem vão roubar. Então ele foi e escondeu bem o dinheiro dele. E viajou. Só que no bairro dele tinha um ladrão muito bom, que conseguiu durante uma semana procurar bem esse dinheiro na casa do Abraão, até que ele encontrou o dinheiro, roubou e fugiu. Fugiu e começou a viajar, esse ladrão, em direção a En Gedi, Mar Morto. No meio do caminho, o ladrão passou mal. Começou a gritar: socorro, socorro, socorro. Não tinha uma alma viva. Ele caiu no chão e morreu. No dia seguinte, um jovem chamado Efraim estava passeando por lá. De repente, ele vê um cara morto. Percebeu que não tem ninguém para enterrar ele. E existe uma mitzvah de se enterrar. Um met mitzvah é chamado. Um morto que não tem ninguém para ser enterrado. Uma mitzvah muito grande cuidar dele. Então ele pegou o cara e foi enterrar. trocou as roupas dele por mortalhas e enterrou. E aí ele encontra que no bolso da roupa do cara tem um pacote bem cheio de dinheiro. Puxa, olha só, eu cumpri uma mitzvah de enterrar um morto e Deus já me pagou. Ele voltou para casa todo feliz e guardou o dinheiro, pensou, onde eu vou guardar todo esse dinheiro? Precisa ser um bom esconderijo. Ele precisava viajar porque o pai dele estava doente. Então ele pensou, onde eu vou guardar o dinheiro? Tinha no jardim dele uma árvore que por dentro tinha um buraco. E ele resolveu esconder o dinheiro dentro do buraco da árvore. E assim ele viajou para ver o seu pai. No final das contas, o pai dele faleceu e ele teve que sentar Shiva lá onde o pai morava. E ao longo desse, ficou longe de casa uma semana e pouco, teve uma coisa que acontece muito na parte lá para baixo do Yamamela, do Mar Morto, que é chamado de Shitafon, Shitfonot chamam aqui. Quando chove nas montanhas, a água que desce das montanhas entra de repente em rios secos, e a água vem com uma pressão violenta, leva tudo que tem pela frente. É uma coisa super perigosa, tem pessoas já que morreram assim também. Então, tem vários lugares, você anda nas estradas lá para o lado de Yamamela, tem de vez em quando placas que aqui tem perigo de Shitafon. Então tem que ficar alerta, porque se de repente ali na água tem que correr, senão a água leva. A água veio com tudo lá, inundou o pedaço onde o Efraim morava e arrancou a árvore também. A árvore que tinha o dinheiro dele escondido dentro. Um dia, daqueles dias quando essa árvore foi levada, um cara viu uma árvore, um tronco grandão, falou, isso daqui é bom, vou pegar, vou levar para Yerushalayim e vender para algum marceneiro. Ele pegou o tronco, levou para Yerushalayim. Em Yerushalayim ele conhecia o Avraham. Avraham era famoso como marceneiro. E foi vender para Avraham. Te interessa uma tora desse tamanho? Opa, legal, esse daqui é um madeirão bom. Compro de você. E comprou. Quando um dia o Avraham está preparando alguma coisa que ele precisava de madeira, ele foi pegar um pedaço de madeira desse tronco. Quando ele corta, ele encontra dentro exatamente o dinheiro que ele foi roubado. Ficou encantado. Deus devolveu o dinheiro para ele. Nesse meio tempo, o Efraim, que era o dono da árvore lá no Mar Morto, já voltou para casa depois do Shiva. E ele vai no jardim e vê que passou um Shitafon, levou embora a árvore dele, levou o dinheiro que ele ganhou. Bom, inundou a casa dele, estragou, agora ele precisa trabalhar. Ele precisa trabalhar para conseguir se recuperar do prejuízo. E ele então resolve ir para Yerushalayim e procura emprego em Yerushalayim. E ele descobre que tem um sujeito que é marceneiro, que está precisando de um ajudante na marcenaria. E ele vai lá trabalhar com Avraham. Efraim está trabalhando com Avraham. Um belo dia, o Efraim vê lá no canto do depósito de madeira um tronco que ele conhece muito bem, era a árvore da casa dele. Ele pergunta para Avraham, de onde você tem isso? Aí Abraão fala, olha, não sei. Um dia um cara veio aqui e disse que encontrou esse pedaço de tora aí no meio do deserto lá para baixo do Yamamela e me vendeu. E dentro disso tinha o dinheiro que foi roubado de mim. Aí o Efraim ficou encantado com a história. que ele achou então no bolso de um bandido e já entendeu tudo. Aí diz o Abraham, quer dizer, o Efraim conta para Abraham: essa árvore na verdade era minha, e eu que achei, e eu que escondi. Então Abraham fala: puxa, então se você teve parte na devolução do meu dinheiro, eu sou muito grato a você. E eu quero te dar uma parte do meu dinheiro. Diz Efraim: não, eu não aceito de jeito nenhum. Se você está vendo que Deus fez o dinheiro voltar para tua mão, não tem nada a ver com isso, eu não quero nada, não quero nenhuma recompensa por isso. Passou um tempo. E a filha do Abraham noivou. Então Abraham falou: olha, como vai ter o casamento, depois tem a semana de Sheva Brachot, eu vou fechar a marcenaria por uma semana. Então Efraim diz: bom, você vai fechar o negócio por uma semana, férias, eu vou voltar lá para a minha cidade lá embaixo no... Eu vou voltar para a minha cidade lá embaixo no Mar Morto para visitar a família. Então Abraham pensa: é a minha chance. E o Abraham pede para a esposa fazer um pão, que ele vai dar o pão para o Efraim levar para a viagem. E manda a esposa esconder umas moedas de ouro dentro do pão, que assim ele pode dar o dinheiro para Efraim levar para casa, escondido. Quando Efraim está saindo de Jerusalém para ir para a cidade dele no Mar Morto, ele passa pela alfândega. E na alfândega, o cara da alfândega vê que tem um pão bonito na sacola dele. E fala para ele: escuta, eu tô vendo aqui que você tem uns problemas e tal, você precisava pagar uns impostos, mas sabe uma coisa, se você me der esse pãozinho que você tem aí na sacola, a gente resolve tudo. E o Efraim dá o pão para ele. Por que que esse cara da alfândega queria tanto esse pão? Porque ele foi convidado no casamento da filha do Abraham e ele queria dar um presente. Não tinha presente para dar. No desespero, viu o pão bonito, vou dar de presente para eles o pão. E assim o pão foi dado de presente para Abraham. Exatamente. O Abraham então recebeu o presente de volta. E ele guardou o pão num canto, porque ele reconheceu. E quando Efraim voltou depois de uma semana para o trabalho, ele contou para ele do pão e contou do dinheiro que tinha dentro e falou: eu quero te dar isso de presente. Conclusão é que quando Deus quer que as coisas aconteçam, tem as formas mais malucas das coisas acontecerem, mas as coisas acontecem. Quando Deus quer aqui que os irmãos fiquem à mercê do Yosef, eles vão ficar à mercê do Yosef, e eles não vão perceber que é o Yosef, por mais que eles tenham que perceber, porque eles partem de um pressuposto errado e ficam firmes nesse pressuposto errado.